Bom, nosso assunto agora é AIDS, né? Tivemos uma entrevista excelente no bloco anterior sobre saúde do homem. É, acho que vale até repassar um pouco, né, essa questão, porque é um assunto tratado com tanto cuidado, às vezes um excesso de zelo, né? Por parte dos meios de comunicação, por parte dos professores. Então é sempre bom a gente estar atento para essa questão da saúde do homem, e aqui o nosso compromisso é tentar sempre que possível abrir espaço para entrevistas como essa que acabamos de fazer. Mas sempre. Nosso assunto agora também é relativo à saúde, um dos grandes temas da saúde, e vamos falar com um dos grandes especialistas nesse assunto no mundo. A epidemia da AIDS deverá acabar em 2030. Essa estimativa é do vice-diretor do programa de AIDS da Organização das Nações Unidas, UNAIDS, o brasileiro Luiz Antônio Loures.
E, segundo ele, daqui a 2 anos será possível eliminar globalmente a transmissão do vírus de mãe para filho.
Bom, essas perspectivas otimistas do médico infectologista que ajudou a diagnosticar e tratar as primeiras pessoas com AIDS no Brasil, lá nos anos 80, levam em conta a evolução nos tratamentos da doença e nas respostas globais de prevenção e enfrentamento ao problema.
E, de acordo com a UNAIDS Link, em menos de 10 anos, o número de novos casos caiu em 1 milhão e a quantidade de pessoas em tratamento cresceu muito no mesmo período. Apesar dos avanços, a doença volta a crescer entre os homossexuais no mundo inteiro.
Bom, quem vai nos dar um panorama sobre a AIDS no mundo e no Brasil é o vice-diretor do Programa de AIDS das Nações Unidas, Luiz Antônio Loures, que fala conosco direto de Genebra. Bom dia, doutor Loures, é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, um prazer.
Genebra mesmo, não estou equivocado não, né?
Certo, Genebra. Com chuva.
Com chuva. Doutor Loures, bom, o senhor faz uma estimativa muito otimista, pelo menos do ponto de vista dos leigos, né? Como eu, que daqui em 17 anos não haverá um fim da AIDS, mas acredito um fim da epidemia, né? Dessa forma incontrolada que a gente ainda tem de lidar com a doença. O senhor pode nos dar mais detalhes sobre essa estimativa?
Certamente. A minha estimativa é baseada em evidência. Do ponto de vista do progresso, principalmente nos últimos 10 anos, né? AIDS, né, uma epidemia, já tem 30 anos, mas sem dúvida, nos últimos 10 anos, a tendência começou a inverter no sentido de uma redução do número de infecções, como você mencionou anteriormente, o que é fenomenal. É, para quem viveu os primeiros 20 anos dessa epidemia, se é possível falar hoje que existe uma redução importante na incidência de AIDS, principalmente nos países mais afetados, e, por outro lado, o crescimento no tratamento, principalmente nos últimos 6 anos. Existem hoje 10 milhões de pessoas em tratamento no mundo, a maior parte no continente africano, que é o mais afetado. É esse progresso e alguns avanços científicos recentes que nos permitem hoje começar a falar sobre o fim da epidemia. E 2030, na minha opinião, baseado na minha experiência, é um alvo viável, principalmente tomando em conta quanto tempo levou, por exemplo, para que nós expandíssemos tratamento no mundo, que foi em 10 anos, e o fato que a gente deve continuar progredindo.
Agora,
isso não significa que a AIDS acabou nesse momento.
Mas ela deixa de avançar como vinha sendo nos últimos anos, né, doutor Luiz Loures?
Sem nenhuma dúvida, e como eu disse, principalmente nos países mais afetados. Mas quando eu digo que é como um paradoxo, nós começamos a ver o fim da AIDS, mas ao mesmo tempo nós estamos mais do que certos que ainda não acabou. Existe um grande trabalho à frente.
Agora, quais devem ser os obstáculos? Quais devem ser os obstáculos a serem enfrentados que há no caminho aí? Até ampliar um pouco a entrevista, a gente sabe que às vezes a relação dos do poder público, dos poderes públicos com as empresas que produzem, que pesquisam para não só essa doença, mas para todas as outras, às vezes uma relação tensa, uma relação difícil, às vezes há uma preponderância do lucro muito grande por parte dessas empresas. Esse é um dos obstáculos, e quais outros seriam a serem enfrentados que podem vir a frustrar essa estimativa do senhor?
Bom, comentando no primeiro desafio, como você disse, que é acesso a insumos, acesso a medicamentos, e o que traz também a questão de produção e tal. A história da AIDS, da resposta à AIDS, talvez seja um dos melhores exemplos que é possível trabalhar em parceria com as companhias que produzem as drogas, do ponto de vista de maior availabilidade, do ponto de vista de redução de preço, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante nessa área é que, na verdade, a AIDS fez com que os países respondessem com suas próprias produções, que os países afetados avançassem no sentido de criar alternativas, né, para drogas cientificamente com boa qualidade, mas também com preços mais acessíveis, né? Eu acredito que, nesse caso, o Brasil talvez seja o melhor exemplo no mundo. Uhum. O Brasil foi o primeiro país a começar a tratar no sul do mundo. Uhum. Né? Foi o primeiro país...
Tem uma resposta pública, né, para a doença.
A começar a tratar publicamente. Foi o primeiro país. Isso tem uma importância histórica extremamente importante para o quadro que nós teremos hoje de ter 10 milhões em pessoas em tratamento. Se o Brasil não tivesse tido a coragem de se lançar num período em que todo o resto do mundo, o mundo desenvolvido era absoluta contra a expansão de tratamento no Sul, por questões de preço, de resistência e tal, essa era a história. Se o Brasil não tivesse a coragem de ter se lançado, nós não teríamos hoje 10 milhões de pessoas em tratamento. Mas bem, parte da resposta brasileira foi, sem dúvida, a investir na produção local dos medicamentos que se necessitam. Isso teve uma grande influência em um mundo como um todo, por exemplo, na questão de redução de preços e a expansão do uso de genéricos. Eu conversava com o ministro Padilha há uma semana atrás em Brasília, e o ministro me dizia que agora o próximo passo, o Brasil vai estar produzindo o que nós chamamos uma combinação de drogas, onde você coloca três drogas em um só comprimido, uhum, né, em uma só formulação. Isso tem um impacto enorme do ponto de vista da aderência das pessoas com AIDS ao tratamento. Isso tem uma importância enorme do ponto de vista da qualidade de vida de quem trata AIDS, e sem dúvida vai significar um próximo passo. São esse tipo de resposta que, na verdade, nos dizer que podemos também vencer esse desafio.
Agora,
porque mais pessoas vão necessitar de tratamento, então.
Agora, o senhor citou o Brasil como o primeiro país a tratar a doença publicamente. Que metas que o Brasil precisa alcançar para que a gente continue sendo referência mundial, doutor Lourdes?
O Brasil, do ângulo que eu vejo a epidemia, de onde eu estou, né, o Brasil continua sendo, né, uma referência central. As pessoas, os outros países sempre olham o Brasil como um ponto de referência. E mais uma vez, durante minha visita ao Brasil, na última semana, eu tive a oportunidade de ver, existem pelo menos três direções que o Brasil está tomando agora, sob direção do Ministério da Saúde, que eu acho que apontam o futuro. Uma é focalização nas áreas que mais necessitam apoio, né? Temos 30 anos de epidemia, né? Epidemia, e você hoje trabalha com diversas epidemias num só país. O Brasil, por exemplo, o ministro está focalizando especificamente em regiões onde as taxas do HIV e da AIDS são mais elevadas, no caso sul do Brasil. Então existe uma ação política e programática hoje de focalizar nas regiões que necessitam mais atenção, onde a epidemia é mais séria. Essa é uma direção que existe uma tendência hoje mundial de se avançar nesse sentido. de ser mais efetivo na resposta. Uma segunda direção é, sem dúvida, o que é central hoje, a expansão do tratamento. Essa é uma questão técnica, mas, em resumo, hoje nós recomendamos começar a tratar muito mais cedo do que nos recomendávamos há 3 anos atrás. O que, que significa que expandimos, temos que expandir rapidamente a disponibilidade de tratamento. De um ponto de vista global, que é para lhe dar um número, nós estimamos que haveriam 15 milhões de pessoas necessitando tratamento hoje para AIDS, esse número agora é de 30 milhões. Então, isso significa que temos que avançar rapidamente para expandir o acesso a tratamento. O Brasil já começou a tomar medidas nesse sentido e é o primeiro país no mundo, mais uma vez, o Brasil é o primeiro país no mundo a avançar com uma nova guia de tratamento, que vai permitir a iniciação mais cedo do tratamento para AIDS. E um terceiro ponto, que nos parece também fundamental, é expandir ou levar a abordagem da AIDS aos setores de cuidado básico, cuidado primário. Se nós queremos expandir, temos que meter a AIDS no que se chama o cuidado primário, o cuidado básico de saúde. O Brasil está avançando nessas três direções, e essas três direções, sem dúvida nenhuma, sumarizam de alguma forma onde o mundo deve estar movendo nos próximos anos. Eu acho que, mais uma vez, o Brasil está sendo pioneiro em apontar a direção futura em a resposta da AIDS e, claramente, nos dando as direções necessárias para chegarmos ao fim da epidemia.
Agora, doutor Luiz Antônio Loures, a AIDS... isso já foi mais, porém continua sendo uma doença estigmatizada e estigmatizadora, né? Especialmente da parcela da população que é homossexual, acho que principalmente homossexuais masculinos. Se teve um longo trabalho aí ao longo dos últimos 30 anos para dissociar, né? Não deixar como uma doença apenas dos gays. Foi um longo trabalho, etc. Você conseguiu isso em boa medida, mas agora a gente observa que há uma tendência de crescimento da doença novamente entre os gays, se não me engano, se não estou equivocado, especialmente entre os gays masculinos. Como é? Houve um. Se errou na dose, se exagerou na tentativa de se desestigmatizar, ou de fato era necessário naquele momento? O que, que aconteceu e o que precisa ser feito para evitar, para tentar diminuir essa curva de crescimento entre a população homossexual masculina?
Bom, essa é uma questão chave. O crescimento entre homens gays, entre homossexuais masculinos, é um fenômeno mundial, está crescendo no mundo como um todo e é global. Cresce na África, cresce nos Estados Unidos, cresce em todas as capitais europeias, cresce na Europa do Leste, cresce na Ásia. Eu costumo dizer que hoje o que, que nos segura para não avançarmos mais rapidamente, o grande desafio para avançarmos para o fim da epidemia é menos o vírus da AIDS e mais a discriminação associada ao vírus. Nós temos todos os instrumentos e o conhecimento para avançarmos, mas a discriminação, o estigma, nos limita de diversas formas. Limita porque não permite as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, a buscar um serviço de saúde de uma forma tranquila e justa. Nos limita porque em alguns países, hoje, num número significativo de países, o simples fato de que uma pessoa é identificada como, por exemplo, como um homossexual masculino, como gay ou como usuário de drogas, significa prisão, em alguns casos, mesmo pena de morte. Entendeu? Por uma criminalização mesmo da orientação sexual. A forma de reverter esse quadro é, sem dúvida, em primeiro lugar, trazendo os grupos mais vulneráveis para o centro da discussão. Uhum. Né? Nós temos que conversar com com os grupos mais vulneráveis, né? Estar aberto aos grupos mais vulneráveis e tentar, junto com eles, buscar a forma à frente, né? Eu conversava também em Brasília com o representante da secretaria ou do organismo que lida com direitos de pessoas de LGBT, né, de lésbicas, gays e transgêneros, só junto à presidência da República no Brasil. E ele me dizia exatamente o esforço que se faz do ponto de vista de engajar esses grupos na formulação de políticas. Isso é essencial. Tem que acontecer. Não existe forma de se avançar em relação à epidemia que cresce entre gays se nós não discutirmos as direções com a própria população afetada. Essa é a única forma. Nós aprendemos isso com a AIDS. Essa é uma forma efetiva de se combater a discriminação, né? E é claro que teremos que ser rigorosos em alguns casos, mesmo na punição daqueles que discriminam. Em muitos, né? Não permitir, por exemplo, que empresas discriminem, não permitir que no local de trabalho, não permitir que escolas, né, que na escola, que a escola se torne um ambiente de discriminação, de agressão a jovens que têm uma orientação sexual diferente. Então, existe uma série de ações que se pode tomar efetivamente para se combater a discriminação. O que nos preocupa, e me preocupa particularmente, que nesse momento, no panorama mundial, ao nível global, não estamos fazendo o suficiente. Temos que fazer mais nesse sentido, e aqui também nós contamos com o Brasil. O Brasil, eu acho que o que diferenciou ao longo do tempo a resposta brasileira em relação aos outros países, o que colocou o Brasil como um ponto de referência, foi exatamente a combinação de uma política pública forte junto à mobilização social. Foi essa resposta que permitiu o Brasil se tornar uma referência mundial, e nós continuamos contando com esse exemplo para seguirmos avançando a nível global.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez Dr. Luiz Antônio Loures, que é vice-diretor, acho que numa tradução melhor, diretor executivo adjunto do programa de AIDS das Nações Unidas, ou seja, o segundo no mundo em relação a esse assunto, conversando conosco, dialogando conosco sobre essa perspectiva boa de médio prazo, né, até 2030 acabarmos com a epidemia, mas os problemas ainda muito imediatos que precisamos resolver no âmbito global e nacional para darmos conta melhor desse recado e alcançar essa meta. Dr. Loures, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para o senhor aí, mesmo com chuva em Genebra.
Muito obrigado, foi um prazer falar com o Brasil e com vocês.